Olá, boa tarde para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Eu sou Rafaela Ribeiro e agora vamos falar um pouquinho então sobre o café, mais especificamente das lavouras do café, conversando com o engenheiro agrônomo e consultor em cafeicultura, Jonas Leme Ferraresto. Tudo bem, Jonas? Seja bem-vindo.
Tudo bem, Rafaela? Obrigado pelo convite.
Jonas, eu queria então que a gente atualizasse quem está nos acompanhando, né? A gente já vem um tempo aí falando sobre a preocupação mesmo aí com o potencial produtivo da próxima safra, né? O quanto aí, novamente, a gente está tendo aí uma florada bem conturbada, né? Então, como que está esse cenário, né? Como que estão então as condições aí dessa florada e das lavouras?
Então, Rafa, os últimos tempos a gente tem tido essa oscilação entre chuva e períodos sem chuva, depois volta a chover, daí esfria, depois esquenta, né? A fisiologia da planta, que é como ela responde a estímulos ambientais, às vezes fica meio confusa realmente, né? Mas durante o verão, essas chuvas, até o momento que a gente está tendo, elas têm contribuído mais do que prejudicado, mesmo a gente tendo alguns períodos que a gente passa, às vezes uma semana ou um pouco de tempo sem chuva, né? A chuva acumulada até agora tem sido interessante na maior parte das regiões de Arábica, né? E canéfora também, né? A gente tem aí lavouras de canéfora que até o momento que são Conilon, né? Principalmente Conilon do Espírito Santo, que tem corrido bem a parte climática por lá também. A questão é mais assim, que tipo de florada a gente vai carregar até a colheita, que é o que mais preocupa. A gente teve praticamente, na maior parte das regiões, três floradas mais significativas, né? Uma mais precoce, uma intermediária, uma um pouquinho mais tardia, e cada região o pegamento foi diferente, né? Eu circulo por diferentes regiões de São Paulo e Minas Gerais, então teve regiões que a primeira florada foi mais interessante, teve melhor pegamento, tal. Tem regiões que a primeira florada nem aconteceu direito e a gente teve essa segunda que foi mais interessante, tal. Mas o café ele está respondendo positivamente até o momento desse potencial produtivo que a gente tem, né? Que é um potencial que não é tão grande, mas é mais interessante até o momento do que a gente teve nos últimos 2 anos. E isso está dando vigor, as lavouras estão crescendo bem, né? Não estão num estado que a gente gostaria que ela estivesse, porque muitas lavouras estão ainda em recuperação de folhagem, né? Daquela desfolha que a gente teve durante o período que se passou anterior ao começo do início das chuvas, mas está numa situação melhor do que a gente viu aí nos últimos anos.
É, Jonas, também com relação a essa questão das múltiplas floradas, né? Como você mesmo comentou, o quanto isso também pode prejudicar, vamos dizer assim, a qualidade, né, desse grão, porque a gente sabe que essas múltiplas floradas podem trazer diferentes fases de maturação a esse grão, né, na hora da colheita, né? Então, quanto isso afeta, de certa forma, a qualidade?
Sim, o problema das múltiplas floradas, que é uma realidade do café brasileiro, sempre foi, né? A gente não tem uma florada muito bem sincronizada, com raras exceções, mas a maior parte do ciclo a gente sempre tem essas floradas mistas. Isso dificulta hoje, é um ponto que se pensa mais dentro da lavoura de café, porque a qualidade se tornou um ponto importante da cafeicultura brasileira, que há 20 anos atrás não era, né? Era importante era produzir muito café. A qualidade não era um fator muito importante, mas isso tem mudado, vem mudando, né, ao longo desses 20 anos, e o produtor começou a ficar mais atento a essa questão de colher o fruto no ponto mais maduro, né, onde a média de frutos está mais madura, né, que a gente não tem capacidade operacional de fazer uma colheita seletiva, tanto pela questão de mão de obra como uma questão de custo na maior parte das áreas de produção de café. Então, é para esse produtor que está visando a produção de cafés finos, cafés especiais, cafés com maior qualidade, a florada múltipla sempre é uma questão preocupante na hora de colher. Para esse produtor, ele tem que tentar ainda usar essa estratégia, buscar aquele ponto onde a maturação a média da maturação da lavoura está melhor e entrar o processo de colheita para poder fazer a seleção. Mas realmente a múltipla, essas floradas diversas, elas acabam prejudicando um pouco quem trabalha com colheitas, com café muito finos, cafés de qualidade, e também prejudica um pouco a média de peso desse café, né? O café mais verde, quando você entra colhendo e você teve uma florada muito tardia naquele ciclo, aquele café ainda vai ser colhido um pouco verde lá na frente. Ele tem o desenvolvimento da semente ainda ele não está completo, então ele é um pouco mais leve e você perde um pouco de peso final na sua colheita. Mas o produtor sempre tem que pôr na balança. Espero esse café chegar na maturação e ser mais pesado, né? Aumentar meu rendimento, ou vou arriscar deixar um pouco de café cair no chão, porque a primeira florada já está pronta, praticamente seca no pé. É uma decisão muito difícil que todo ano o produtor brasileiro tá aprendendo a tomar para ver, perco qualidade, diminuo varrição, ganho peso, sempre tem esse ponto aí que não é muito fácil decidir, não.
Com relação também a essas questões climáticas, né, tivemos novamente, né, aí uma chuva de granizo significativa, né, atingindo várias áreas aqui, né, produtoras no Brasil. O quanto isso, Jonas, prejudica mesmo essa fase, né, vamos dizer assim, da florada, né, qual é o impacto mesmo, então, de um episódio como esse aí, na questão mesmo do pegamento, vamos dizer assim, né, do desenvolvimento do que tem ainda para vir dentro das lavouras?
As chuvas de pedra e a geada, na maior parte das vezes, a gente tem visto como problemas localizados em algumas regiões, né? Mas que para esses produtores acabam criando um impacto financeiro muito significativo. Porque uma lavoura que vem de um desenvolvimento, que teve uma florada ok e estava vindo bem, ela sofrendo uma chuva de granizo, ela acaba tendo a desfolha, que prejudica o desenvolvimento desses frutos que ficaram na planta. Parte dos frutos, eles acabam sendo perdidos para a chuva de granizo, que impacta eles e derruba no chão. Alguns são impactados e acabam não se desenvolvendo direito e também futuramente caem no chão, além de você abrir uma porta para principalmente doenças, né, fúngicas e bacterianas que podem entrar nesse café, né? Então, esses produtores dessas regiões onde teve esse impacto da chuva de granizo, ele tem que praticamente entrar no dia seguinte fazendo intervenção sanitária na área, né, com os produtos recomendados pelo seu técnico e pelo seu agrônomo, para tentar preservar ao máximo que for possível daquela lavoura. Porque nesse momento, uma chuva de pedra tardia, ela já não permite tanto manejo, né? Não dá mais tempo de podar essa lavoura agora, né? Seria muito, muito tardio. Então, você vai ter que levar uma lavoura, mesmo problemática e mesmo com uma produção ruim, até lá na frente colher o que for possível, né? E daí, depois, ver se você vai podar ou não. Mas o mais importante é ficar atento a esses tratos fitossanitários para essas lavouras impactadas por granizo.
Você comentou também a questão, né, que teoricamente, né, a princípio as lavouras já estão um pouquinho mais aí, vamos dizer assim, abastecidos de água, né, comparada principalmente que a gente teve no final do ano passado, né, podemos assim dizer que a gente teve chuvas em períodos aí que foram cruciais. Mas até o final da semana a gente tem estimativa aí de altas temperaturas e mais um período seco. Como que fica então, Jonas, né, na sua visão, do seu conhecimento mesmo, a preocupação com relação ao clima, né? Como que deve o clima agir para contribuir cada vez mais aí para esse pegamento da próxima safra?
O que a gente tem como analista de climático para campo, né? A gente leva sempre em consideração qual é a reserva daquele solo, né? O solo é uma caixa d'água onde ele consegue armazenar uma certa quantidade de água até a chuva. E essa caixa d'água ela vai sendo gasta ao longo do período, né? Seja semanas, meses, conforme as condições climáticas. Por exemplo, temperaturas mais altas, aumentam a transpiração da planta, né? Aumentam a evaporação de água no solo, né? Evapotranspiração que a gente chama. Isso consome essa caixa d'água mais rápido, até um ponto que quando essa caixa d'água, vamos pôr assim, está quase no fim, a planta tem uma dificuldade grande em extrair essa água, mesmo ela reservada no solo. E essa quantidade de água também, essa caixa d'água tem limite, que dependendo do seu tipo de solo. Então, mesmo que durante um período o produtor tenha recebido aí 200 milímetros de chuva e depois pare de chover, o solo dele provavelmente não vai armazenar todos esses 200 milímetros. Ele vai armazenar 50, 60, talvez 90 milímetros, dependendo da textura do solo. E essa água armazenada vai sendo gasta. Então, quando a gente vê esses períodos de estiagem, onde a planta diminui a transpiração e entra em algum tipo de estresse, você diminui a quantidade de energia, carboidratos, nutrientes que circulam nessa planta, o que compromete parcialmente o desenvolvimento da safra que vai ser colhida ano que vem e da safra que vai ser colhida daqui 2 anos. É sempre importante lembrar que enquanto o café ele está se preparando para duas safras sempre ao mesmo tempo, né? Uma onde os frutinhos estão crescendo lá, que a gente vê, e a outra que é onde as guias, ramos, raízes e a planta ela está se desenvolvendo nas guias que vão florescer, nos galhos, que vão florescer ano que vem. Então, quando a gente tem um período de estiagem, por qualquer motivo, reduz o crescimento da planta, ela fica mais lenta para crescer por causa de estresse, etc. Você está perdendo em quantidade ou em desenvolvimento para duas safras sempre, que às vezes até o mercado, conversando com vários agentes do mercado, em uma década de trabalho que eu tenho com café, é difícil que o mercado às vezes entenda, os agentes de mercado, quando tem uma seca, a gente não está mirando só numa safra que a gente vai colher ano que vem, mas sim daqui 2 anos. Então, sempre essas estiagens e secas, elas são hoje o fator de impacto mais complexo da cafeicultura, mas também da agricultura, né? Como se preparar para secas, porque elas atuam de forma mais global no, num cinturão, né, de produção do que, às vezes, uma geada, um granizo que é mais localizado. Então, o impacto é mais global, né? Tanto que por isso que crescem sistemas de agricultura mais sustentável, que preservam mais água no solo, ou sistemas de irrigação mais modernos, que gastam menos água e são mais eficientes em suprir essa demanda que a planta tem, né? Então, em regiões que isso está ficando muito comum, essas questões de clima, é sempre o produtor ficar atento num futuro investimento em pensar nessas alternativas para deixar a sua lavoura mais resistente, vamos pôr assim, mais resiliente a esses solavancos climáticos que podem prejudicar duas safras da sua produção.
É, num cenário ideal, vamos assim dizer, né? Imaginando aí o clima perfeito, né, Jonas? Que é difícil a gente ter de fato essa certeza, mas diante do seu entendimento, do seu conhecimento, do que você vem acompanhando, como que o clima então deveria se comportar aí nos próximos meses para garantir então essa segurança, né? Aí tirar um pouco essa pressão e também a apreensão, né, com relação ao potencial não só da próxima safra, mas também da que ainda vai estar por vir, né, em 2027.
O importante é a água hoje tem sido o fator mais importante da cafeicultura e isso sempre estendendo para a agricultura, né? Mas para a cafeicultura porque não é só chover, mas chover de forma distribuída, né? Em eventos climáticos extremos que a gente podem ocorrer ao longo do ciclo produtivo, você pode ter uma chuva de até 150 milímetros em um dia, né? Seria muita chuva, né? Chuvas de 100 milímetros ou próximas disso são até mais comuns em alguns eventos climáticos extremos. E se você pegar o volume de chuva que choveu naquele mês, parece que a chuva foi boa, né? Fala, nossa, choveu 100, 150 milímetros no mês, que é um volume ok para um mês de verão, porém, se ele não for bem distribuído ao longo do ciclo de produção daquele mês, não adianta você ter 150 milímetros seguidos de 20 milímetros sem chuva, que entra nesse ponto que eu falei, que o solo é uma caixa d'água e a reserva dele é limitada. Então, quando você enche ele de pouquinho, né, então a planta gasta um pouco e chove lá 20, 10, 15 milímetros e ela volta. Daí passa um tempinho, chove mais 30, 40, 50 milímetros ao longo da semana. Ele vai distribuindo. Então, o cenário ideal é que a gente tenha chuvas, né, consideráveis, pelo menos até fevereiro e março, que são meses, principalmente até fevereiro, que é crucial que as chuvas sejam bem distribuídas e volumosas, que a planta está em desenvolvimento, os chumbinhos, os chumbões e o fruto, etc. E que a temperatura nunca exceda valores muito acima dos 26, 27 graus, onde o café já começa a sentir um pouco, né? Temperaturas acima dos 30 graus, a planta já começa a não funcionar direito, toda a questão fisiológica dela, né? Então, temperaturas mais amenas durante esse período são sempre favoráveis para o desenvolvimento do café, junto com essas chuvas bem distribuídas.
Jonas, a gente já vem há um tempo conversando, né? A gente sabe, obviamente, que o produtor tá mais do que sabendo fazer a lição de casa, né? Mas, obviamente, diante de tantas incertezas climáticas e tantos desafios, muitas dúvidas surgem, né? Como você mesmo falou, agora não é o momento de fazer a poda, é o momento. Então, assim, quais são aquelas dicas mesmo aí para que o produtor possa olhar para sua lavoura com mais atenção e mais cuidado?
É novembro para quem faz um manejo de solo mais tradicional, né? Produtores mais clássicos, produtores com nível tecnológico maior. Ou com o manejo tradicional de cultivo, é o mês do uso dos produtos de solo, né? Para quem usa fungicida, inseticida, os micronutrientes que se podem ser aplicados via solo, boro, zinco, os condicionadores de solo, se eu posso chamar assim também, que são ácido úmico e fúvico, que você faz aquelas aplicações clássicas via drench, que é um esguicho que você dá no solo, né? Agora é o período que os produtores fazem esses manejos, né? Que é um período que tem água no solo, a planta está num desenvolvimento interessante que facilita a captura desses produtos para levar para dentro da planta, né? Esses produtos que nem inseticidas e fungicidas que são sistêmicos, que dão efeito tônico na planta. Então, quem faz esses manejos de solo, novembro é o mês recomendado. Então, tem que ficar esperto com o seu calendário para fazer as aplicações. Se você também está atrasado nos manejos de fertilização, né? Também colocar em dia, né? Novembro é o mês que tende a chover bem, que o solo está úmido normalmente, né? Então, é bom que tenha uma parte da fertilização programada, veja o seu calendário de aplicação junto com o seu técnico associado a essas questões climáticas, né? Qual é a tendência de chuva para o mês de novembro? Onde a gente vai ter mais chuva? Tal, tal e tal. Ou produtos protetivos, né? Algum tipo de herbicida que necessita que o solo esteja úmido para ele fazer efeito. Naquele solo que um produtor mais tradicional usa também, e o mato controle, né? O controle de mato, né? Se está chovendo e tem calor, o mato cresce muito, muito rápido nessa época do ter luz do sol. Então você também não pode deixar que esse mato ele avance muito na propriedade. Da mesma maneira, você não pode deixar esse solo sem mato, né? A gente aprendeu isso ao longo dos anos, das décadas, né? Que o solo muito limpo é prejudicial para a lavoura de café, né? Você expõe ele à erosão, a uma série de problemas, lavagem de nutrientes. Então, você tem que começar a pensar nesse controle de mato. Se você usa muito herbicida e deixa o seu solo muito pelado, que você faça roçadas e controle mais o mato na linha do café agora, né? O mato cresce muito, eu entendo que às vezes é difícil de controlar ele, mas que use artifícios de roçada para manter o seu solo coberto. E todos esses manejos de fertilidade que você faz em novembro, ele não se perca com a chuva lavando ele para fora da sua lavoura, né? Então, é um mês crucial aí de muita atenção no campo.
Maravilha, Jonas. Agradeço mais uma vez a sua participação aqui com a gente. Você é sempre muito bem-vindo.
Obrigado. Eu estou sempre feliz aqui em compartilhar um pouco desse conhecimento e ajudar os produtores a cada vez produzirem mais, de forma mais sustentável e melhor.
Maravilha, então até uma próxima.
Até. Tchau, tchau, Rafa.
Tchau. Bom, é isso. Então, continue acompanhando aqui o Notícias Agrícolas. Logo mais, então, você vai ter aí também o fechamento do mercado, né? Hoje as bolsas aí, né, reagindo também a possível isenção, né, que Donald Trump está prometendo ao Brasil aí, né, com relação à taxação para o café, né, brasileiro. Ele já deu uma entrevista ontem, né, falando que possivelmente tirará algumas tarifas, mas ainda não passou aí certinho quais são os produtos. Então a bolsa está muito reativa a isso, né, principalmente de Nova York, com relação a essa especulação, a essa proposta aí, então aí, vamos dizer assim, do presidente americano de retirar de fato essa taxação, que vem já trazendo prejuízos aí ao setor cafeeiro, não só aqui no Brasil, também como nos Estados Unidos, como a gente já mostrou várias vezes aqui no portal e também em vários boletins. E também a bolsa em Londres, com o Robusta reagindo aí ao clima lá no Vietnã, né? Não é só o Brasil também que tem os problemas climáticos, né? Vietnã passou aí um período de grande de chuvas, né, por conta de passagens de tufões por lá, que chegaram sim a atingir áreas cafeeiras, mas até então parece que não tivemos grandes estragos por lá. E a gente já também está noticiando há um tempo que o país, né, vem falando aí de uma grande safra, né, para esse ano. Então vamos seguir aí acompanhando tudo e trazendo sempre em primeira mão aqui para você. Então fique sempre ligado para estar sempre muito bem informado. Obrigado pela sua atenção, eu vou ficando por aqui. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.